Reunião de Ensino. Curitiba, 22 de junho de 2016. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: Julgamento e Discernimento. 37º Estudo de João. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Sobre a Bíblia em João, né? Nós passamos o capítulo 7, mas tem uma colocação ali que Jesus fez, que eu quero passar para os irmãos, quando Jesus ele se refere a não julgar, né, pela aparência. Verso 24, o assunto é do verso 21, né, quando eles dizem, respondeu Jesus e disse-lhes, fiz uma obra e todos vós vos maravilhais. Pois bem, Moisés vos deu a circuncisão, não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais o homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja quebrantada, vós vos indignais comigo, porque no sábado curei completamente um homem? Não julgueis segundo a aparência, mas julgai com o justo juiz ou pela reta justiça. Quando terminamos a reunião, o Sandro me fez uma pergunta. Qual a diferença entre julgamento e discernimento? Né? Nós vemos várias colocações na Bíblia que nós não devemos julgar. Aqui o fato é positivo. Jesus diz, não julgueis segundo a aparência, mas julgais segundo a reta justiça. Então, há uma permissão para que possamos julgar. E qual é o limite dele? É quando realmente tiver retidão no juízo e tiver justiça. A reta justiça. É claro que essa reta justiça vai requerer um julgamento de mim mesmo, de mim próprio, primeiramente. E o que, na verdade, esses religiosos não faziam. Não faziam porque não tinham luz. Nós precisamos da luz de Deus para ter uma retidão no juízo. Sem isso, nós não teremos. E o capítulo 8 vai mostrar claramente que eles não tinham, porque quando o Senhor Jesus faz a colocação na questão daquela mulher que eles trazem, tomada ali sendo flagrada no ato de adultério, o Senhor aí coloca um julgamento reto, e eles também são condenados. Né? Então, vamos considerar assim, que eles poderiam achar que Jesus estava quebrando a lei, não é mesmo? Mas como que julgamos isso segundo a reta justiça? Se nós não entendemos a lei, vamos supor, eles não entendiam a lei, não sabiam que o que Jesus estava fazendo seria realmente aprovado por Deus ou não? Então vamos considerar assim, que de primeira mão nós podemos pensar, né? Ou eles poderiam, se olharmos a aparência, então diríamos que Jesus quebrantou a lei. Verdade? Quebrantou a lei, fez alguma coisa no sábado. Mas pela reta justiça, dar vida e fazer o bem é o cumprimento da lei. Por quê? Se nós olharmos Romanos, capítulo 13. Então eles achavam que o Senhor estava quebrando a lei, pelo contrário, ele estava cumprindo a lei. A falta de discernimento, a falta de retidão no juízo, nos leva a pecar contra Deus. Vejam aí a partir do verso 8. Romanos 13, verso 8. Não devais coisa alguma a ninguém, mas amai-vos uns aos outros, porque quem ama ao próximo cumpriu a lei. Porque não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo se resume nesta máxima: amarás o teu próximo como a ti mesmo. A lei tinha dois focos fundamentais, né? Primeiramente a Deus. Segundo lugar, o próximo. O amor não faz mal ao próximo, assim, a plenitude da lei é o amor. Então, por essa razão, Jesus disse: não julgueis pela aparência, mas julgais pela reta justiça. Então, nós vemos que Jesus não estava quebrantando a lei de forma alguma. Agora, julgar. O que é julgar? Julgar é avaliar conforme a verdade e fatos. Isso é julgar. Tendo uma verdade na questão, então é um julgamento correto. Tendo fatos comprovando um testemunho, então você faz um julgamento. É dessa maneira que nós temos legitimidade para julgar as coisas, né? De outra forma, não. Seria um juízo temerário, conforme diz Mateus 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Com a medida com que julgardes, sereis julgados. Se mediu sem retidão, se mediu com juízo temerário, se foi muito rigoroso, se foi, enfim, tem a questão de não julgar, né? Porque não tem a legitimidade para julgar, né? Apenas um julgamento crítico que não tem fundamento, ou um juízo precipitado, este tipo de julgamento é reprovado pelo Senhor. Por exemplo, qual foi o critério que Jesus colocou para que houvesse um julgamento correto? Em Mateus 7, 15, nós vemos. No verso 1, ele diz: não julgueis para que não sejais julgados. Com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que medirdes, sereis medidos. Verso 15. Ele diz: guardai-vos dos falsos profetas que se apresentam a vós vestidos de ovelhas, porém são por dentro lobos roubadores. Como nós vamos ter realmente um julgamento a respeito de quem é um falso profeta e quem não é? Verso 16 diz: por seus frutos os conhecereis. Acaso colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim também toda boa árvore dá bons frutos, porém a árvore má dá frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, por seus frutos os conhecereis. Um julgamento correto é ver o fruto. Se nós olhamos e vemos realmente fruto na vida da pessoa, conforme o padrão divino, então nós vamos realmente ver a autenticidade daquela pessoa, da natureza da pessoa. Porque o fruto ele está para revelar a natureza. Porque essas pessoas, se julgamos pelo que dizem, podemos errar no juízo. Geralmente falam coisas boas, mas o problema deles está no interior. Um falso profeta também diz coisas boas, com o intuito de enganar. A palavra do Senhor diz que o anticristo falava de uma maneira, está lá em Apocalipse, né? Aparência de cordeiro, mas falava como dragão. Então, dois disfarces, né? Disfarçava de ovelha, mas para ser recebido. Comportamento de ovelha, um disfarce. E aqui Jesus está falando a mesma coisa. Apresentam-se a vós vestidos de ovelhas, porém por dentro são lobos roubadores. Como é que você vai saber o interior da pessoa? A não ser que você tenha uma revelação do Espírito Santo, um discernimento profundo, que é uma faculdade espiritual para você conhecer. Mas, como nem todos têm determinados dons para discernir os espíritos, então Jesus deixou uma lógica, pelo fruto. Né? Por exemplo, hoje, se você vê tantos pregadores na mídia, você não sabe quem é verdadeiro, quem está realmente seguindo o Senhor. Mas pelo fruto da vida da pessoa, você vê. A conduta. Uma das coisas hoje, que é a conduta que teve Balaão. Amou o prêmio da injustiça. Amor pelo dinheiro. Então, a pregação de tal pessoa consiste a trazer para o povo um incentivo só nesta área. Muita ênfase nesta parte. Uma ênfase extrema nisto. Qual a intenção de alguém pregar um evangelho assim, dessa forma? Se eu quero que as pessoas vão a Cristo, eu prego o evangelho de Cristo. Se eu quero que as pessoas recebam Cristo, eu prego a Cristo. Porque eu mesmo quero ser cheio de Cristo. Eu que estou pregando, desejo mais de Cristo. Mas qual a intenção de pregar um evangelho que esse evangelho ou justifique na sua conduta? Você sabia que o evangelho que nós pregamos é aquele que vai nos justificar? Se eu prego o evangelho de Cristo, justifica a minha vida. Porque eu estou em Cristo. Mas se eu mudo de evangelho, que nem os Gálatas, por exemplo, pregar outro evangelho para justificar a sua crença de que a salvação necessitava da circuncisão para ser veraz e autêntica a salvação. Então eles tinham que pregar: vocês devem se circuncidar. Então eles pregavam isso para justificar eles mesmos, sua posição, né, de religião falsa e sem conhecimento da verdade. E nós temos exemplos, né, para mostrar aí sobre o julgamento, mas os irmãos acho que podem já ter uma noção, né? E discernimento, o que é discernimento? Discernimento é uma faculdade espiritual que capacita-nos a conhecer a realidade do mundo espiritual. Isso é discernimento. Discernir é conhecer a verdade por revelação. tem o Espírito Santo nos é aquele que nos dá discernimento em todas as coisas. Sem o Espírito Santo não temos discernimento do mundo espiritual. Não há como realmente ter conhecimento do mundo espiritual sem o Espírito. E o Espírito Santo se utiliza da palavra para dar madurez ao nosso discernimento. Abre em Hebreus capítulo 5, verso 13 e 14. Pois todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é menino. A palavra da justiça nos leva a um conhecimento espiritual. Mas o alimento sólido é para os que alcançaram maturidade, para os que, em razão do costume, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Sentidos exercitados. Quanto mais temos comunhão com o Senhor, mais comunhão com a sua palavra, nós temos os sentidos exercitados para discernir. Discernir significa traspassar o aparente e enxergar o que não é aparente, mas que é real no mundo espiritual. Por exemplo, o discernimento dos espíritos, o que é isso? É você ver o que está por trás da parede, o que está por trás da aparência, e que está se movendo no mundo espiritual. Eu consigo enxergar, isso é discernimento. Consigo ver, não vejo aparentemente. Eu vejo espiritualmente, sinto isto. O nosso espírito tem que ser exercitado nesse discernimento. E tem também o dom de discernir os espíritos, né? Se tem um dom que a igreja precisa, é esse dom. Um dos dons mais importantes na atualidade, hoje, a igreja precisa. Discernir os espíritos, porque eles estão transfigurados. Paulo disse isto, né? Acho que em 2 Coríntios. É, exatamente. Não é de estranhar, porque o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Bom, para isto precisamos de discernimento. Isso aqui já não é uma questão de julgamento, porque aparentemente Satanás poderia fazer algum milagre, então eu não posso julgar, ah, é de Deus. Não é mesmo? O pregador está lá, faz um monte de milagre, e assim, ah, ele, esse homem é de Deus. Não tem como julgar ele por aquelas obras. Você precisa de discernimento. Discernimento, você precisa agora ter um padrão de conduta, de frutos e ainda um discernimento. Por isso é muito importante a comunhão dos irmãos com o Espírito Santo e com a palavra do Senhor, que vai exercitar você no discernimento. O Espírito Santo, ele revela aquelas coisas sobrenaturais que nós não temos capacidade de forma alguma. Numa situação em que eu não tenho um profundo conhecimento da palavra e também não tenho tanto exercício nesse sentido, porque senão os pequenininhos seriam enganados, não é mesmo? Vós tendes a unção do santo e sabeis tudo. Isso não é para mestres ter a unção dos santos. É para todos os santos. Vocês têm a unção dos santos. Tanto o pequenininho, o novinho na fé, que genuinamente se converteu ao Senhor. Tem a unção dos santos. E ele pode discernir as coisas espirituais. O Espírito Santo livra ele dos enganos. Porque qual a função do Espírito Santo? Qual o ministério do Espírito Santo? Jesus disse, ele vos guiará em toda a verdade. Então nós temos que crer nisso. Temos que crer. E a questão de ser experiente na palavra é você desenvolver, ter disciplina espiritual, de realmente ter comunhão na oração com Deus e na palavra, comunhão com a palavra do Senhor. Então, isso vai ficando, à medida que você vai crescendo, se você negligenciar isso, vamos supor, se converteu, mas fica lá, não quer crescer, não tem desejo, não avança na carreira espiritual, é bem provável que depois o Espírito Santo não vá te acompanhar na tua negligência. É. Nós temos um limite de Deus que nós não podemos ficar tanto tempo sem crescimento espiritual. Nós temos que desenvolver nossa fé e esse desenvolvimento é à medida que a palavra vai operando em nós e nós vamos obedecendo. Nós vamos morrendo para nós mesmos. E alcançamos realmente uma maturidade. Vamos desenvolvendo. Temos que contar, então, com o Espírito e com a palavra. Ser obediente plenamente ao Espírito. Vá em oração para se conduzir em todas as coisas. É. Nós temos um Deus depois que nos convertemos. Amém? Nós estávamos sem Deus no mundo, então, faço o que eu quiser, né? Hoje eu vou lá, não sei para onde. Vou para cá, vou para lá, vou para lá. Agora não. Senhor, o que queres que eu faça? Né? Agora nós somos filhos de Deus. Outra coisa, nós temos um rei, nós temos um cabeça, nós temos um Senhor. Agora está identificado quem é o Senhor. Né? Jesus Cristo é o Senhor. Então é isso que nós devemos tomar como posição. Né? Não somos mais aquelas pessoas que estávamos vagando por aí. Temos um Senhor sobre nós. Né? E o Espírito do Senhor tem que estar sobre a nossa cabeça. Nos ungindo, nos guiando, nos protegendo, governando nossa vida totalmente. Né? Por isso que a unção sempre vem de cima, cai sobre a nossa cabeça, primeiramente, e governa todo o nosso corpo. É o que o Salmo 133 mostra. E ainda existe o governo que o Espírito Santo manifesta coletivamente. Eu estou andando... Silas, vem cá um pouquinho, só para dar um exemplo. Eu quero que a tua mão ande até lá. Anda, anda. Aí, parou. Agora eu quero que a tua cabeça venha até aqui. Ele conseguiu fazer isso sem o corpo? Não. Pode sentar. Isso é que eu chamo ligadura com o corpo. Autoridade no corpo. Submissão ao corpo. Tua cabeça não pode andar sozinha, tua mão não consegue andar sozinha. Só dizer, mão anda. O pé escutou que tem que andar, então o pé vai andar e vai levar a mão, certo? Agora, Silas, eu vou dizer um comando para você assim. Eu quero que o teu pé lave a tua cara. Não tem condição, né? Tem que lavar a mão que tem essa função e vai lavar o rosto, né? O pé não vai querer fazer uma coisa que o corpo não lhe dê autoridade de fazer. É a mão que tem que fazer. Entendeu? Olha, se nós analisarmos o corpo de Cristo, nós temos, estamos debaixo da autoridade de Cristo, do Espírito Santo, e estamos debaixo da autoridade do corpo. Né? Não nos movemos mais sozinhos. Quando o povo de Israel estava no vale de ossos secos, eram puramente ossos secos, separados de uns dos outros, desligados. Mas Deus queria levantar realmente um exército, não tinha como levantar ossos individuais. Deus falou, profeta, profetiza sobre esses ossos para que se unam um ao outro. Aí, o que aconteceu? O profeta profetizou. E eles se levantaram, houve um barulho, se uniu o osso ao seu osso. Agora profetiza a carne, que vem a carne, nervos, aí veio nervos e carne. Mas agora eles precisavam de algo essencial, que ia os guiar, ia lhes dar poder para guiar. O Senhor diz, profetiza agora o Espírito sobre eles. Aí o profeta profetizou o Espírito. Aí sim, agora está formado um corpo. Jesus trabalhou 3 anos e pouco e juntou muitas pessoas. Muitos creram no Senhor. Muitos estavam lá no dia do Pentecostes. Mas sem nenhum poder de andar junto. Então o que Jesus fez? Enviou-lhes o Espírito. Os batizou num corpo. Agora, eles andam como um corpo. Então, é importante nós sabermos disto. Isto requer discernimento, conhecendo o Senhor e a palavra de Deus. Né? Se nós não nascemos de novo, nós vamos insistir em caminhar pelas nossas ideias, né? Individualizados. Amém.